DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Estudantes africanos cumprem quarentena em Itália.
Agora não podemos sair de casa, estamos no período de quarentena, tentando fazer as coisas que diz o governo.
Moçambique é um dos países para os quais o coronavírus é um desafio.
Portanto, o país já tem muitos problemas de saúde que tem que enfrentar todos os dias. Portanto, isto é um acréscimo.
E o Projeto Nacional de Habitação beneficia jovens moçambicanos com baixa renda.
Vamos ter pessoas com menor capacidade financeira, mas adquirirem casas lhes permitirá ter um nível de vida bastante maior.
São estes os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira. Fique connosco. Itália é o país na Europa mais afetado pelo coronavírus, que surgiu na China em dezembro passado. Para fazer frente à doença, o governo italiano adotou uma medida sem precedentes e decidiu fechar todas as atividades não essenciais. A indicação é para que todos os residentes no país fiquem em casa, evitando ao máximo deslocamentos desnecessários. Foi neste contexto que fomos conhecer a rotina de vários jovens africanos que se encontram aqui a estudar. A reportagem é do nosso correspondente em Roma, Rafael Belincanta.
Desde amanhã de quinta-feira, todos os deslocamentos não justificados estão proibidos na Itália. A fiscalização é intensa e muitas pessoas já foram detidas ou multadas por não respeitar o decreto Eu Fico em Casa. Somente supermercados e farmácias estão abertos, sempre com longas filas em que a distância mínima entre as pessoas deve ser de 1 metro. A quarentena será longa para os italianos, já que todas as atividades não essenciais estão proibidas até 25 de março. Creches, escolas e universidades ficam suspensas até o dia 4 de abril. Esta semana, o primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que as medidas são severas, mas necessárias.
L'effetto di questo nosso grande sforzo...
Poderemos sentir o efeito deste nosso grande esforço somente dentro de 2 semanas. Temos que ser lúcidos, comedidos, rigorosos e responsáveis.
Responsável.
Dulce Manuela Inguenha estudou moda em Maputo e vive há 15 anos em Roma. Ela disse que passa o tempo em casa tentando fazer novas criações e está confiante que o país vai superar essa emergência.
Agora não podemos sair de casa, estamos no período de quarentena, tentando fazer as coisas que diz o governo. Em casa passo o tempo a criar algumas coisas, como brincos, tentando cozer, cozinhando também as comidas típicas de Moçambique, carril de amendoim, por exemplo. Esperamos que esse período acabe o mais rápido possível.
Thelma Chimuco, de Luanda, estuda na Universidade La Sapienza de Roma. Ela está na cidade desde 1999 e concorda com o decreto do governo. E sua maior preocupação são os seus estudos.
Fizemos, acredito eu, apenas 2 ou 3 aulas na universidade. Nessa fase de quarentena, eu passo tempo em casa, obviamente, tentando acompanhar os professores à distância para que nós não venhamos a perder o nosso semestre. Eu acredito que tenha sido a melhor escolha que o governo pudesse fazer. Posso assim dizer que, entre aspas, é um sacrifício, mas é para o bem da nossa saúde. Portanto, 1000 vezes estarmos em casa, protegidos do que estamos a andar por aí. A minha esperança é que tudo passe e que a Itália volte a ser o país que era antes e que a economia italiana também possa se recuperar.
Kim Daniel Beng, de Luanda, estuda administração na Universidade Roma III e está em Roma desde 2011. Ele disse à DW que a embaixada angolana criou um grupo para orientar os cidadãos durante a emergência sanitária.
No início, sim, senti medo e até mesmo receio quando ficasse resfriado. Mas depois, de cabeça erguida, decidi seguir seriamente os métodos de prevenção, pois cada um de nós é responsável para conter esta situação.
O último boletim da Proteção Civil desta quinta-feira confirma que o número de mortos num dia foi de 188. Ao todo, na Itália já morreram 1.015 pessoas. Há 15.053 infectados com o novo coronavírus. Nesta quinta, o número de pessoas que recuperaram da doença foi de 213, num total de 1.258 pacientes curados. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
Considerado desde quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia mundial, o coronavírus está a mudar o dia-a-dia de muitos países do globo. As medidas de prevenção estão a ser intensificadas, com vários governos a anunciar o fecho temporário de escolas, cancelamento de eventos e restrições de viagens. Também em África, a prevenção tem sido a palavra de ordem. Nas últimas horas foram vários os governos a anunciar novas medidas de contingência contra a propagação do coronavírus, das quais se destaca a vigilância nos aeroportos e fronteiras. A Argélia, com 24 casos confirmados, está neste momento entre os países que mais doentes infectados com o vírus têm no continente. Neste sentido, o governo anunciou, entre outras medidas, a abertura de novas instalações sanitárias, como explica o ministro da Saúde, Abderrahman Benbouzid. Decidimos abrir instalações de saúde regionais em Constantine e Ouargla, porque assim, se alguém for infectado pelo vírus, não será obrigado a viajar 900 quilómetros. Ao todo, foram detectados até à data 129 casos de infecção pelo coronavírus em 13 países do continente africano. São eles África do Sul, Senegal, Argélia, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Togo, Tunísia e Gabão. Na África subsaariana, é a África do Sul o país com mais casos positivos da doença, registando neste momento 12 casos. Richard Friedland é o diretor executivo da maior rede de hospitais privados no país, o grupo Netcare, e garante que temos-nos vindo a preparar para uma pandemia ou epidemia como esta desde 2014, a quando da crise do ébola, na qual acho que num todo o mundo demorou a reagir. Por isso, a primeira coisa que fizemos foi dar formação ao nosso pessoal para garantir que todos têm conhecimento sobre prevenção e controlo de infecções. O Ruanda não está para já na lista dos países africanos com registro de doentes infectados com o vírus, o que não impediu o seu governo de tomar medidas rigorosas. Por exemplo, na capital do país, Kigali, foram instalados lavatórios em todas as áreas públicas para que as pessoas lavem as mãos antes de entrarem nos autocarros. Em Moçambique também não há ainda casos de coronavírus, mas a preocupação das autoridades sanitárias tem estado a aumentar, principalmente depois da confirmação, desde a semana passada, de casos de coronavírus na vizinha África do Sul. Em entrevista à Lusa, em Maputo, a representação da Organização Mundial da Saúde no país explica que estão já a ser tomadas medidas de precaução. No entanto, Jamila Cabral não esconde que uma eventual inclusão do Covid-19 no país será um grande desafio para um sistema de saúde já de si fraco.
Portanto, o país já tem muitos problemas de saúde que tem que enfrentar todos os dias. Portanto, isto é um acréscimo da pressão sobre o sistema de saúde que constitui um desafio, porque não podemos parar também de ver as outras, não podemos parar de salvar as vidas por outras causas.
Angola anunciou que estão suspensas as deslocações de membros do executivo ao estrangeiro e, por sua vez, o recém-chegado governo de Nuno Nabiana, Guiné-Bissau, suspendeu a realização de atividades que possam provocar grandes aglomerações de pessoas. No total, o coronavírus já infectou cerca de 131 mil pessoas em todo o mundo. Destas, 4.923 acabaram por perder a vida. E hoje perguntamos-lhe se considera que o continente africano está preparado para um possível surto de coronavírus. Ao meu lado tenho Márcio Pessoa. Bom dia, Márcio. O que dizem então os nossos ouvintes?
Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes. O Sérgio Mauelele diz que nenhum país está preparado para enfrentar o Covid-19. Mesmo os países com sistemas de saúde bem organizados e capacitados enfrentam dificuldades para lidar com este vírus. A atitude das autoridades na mobilização da primeira população para aplicar as medidas de prevenção será fundamental. O comportamento do pessoal da saúde será fator preponderante. Moçambique já enfrentou e venceu várias batalhas. Vamos nos mobilizar para enfrentar também esta e evitar a ridicularização de quem trabalha para o bem de todos. Jeremias Faustino diz que o coronavírus é uma realidade a nível mundial e acha que é o momento de mobilização de recursos para que possam transmitir o conhecimento sobre a prevenção da doença. Ele diz: sei que estamos num país com dificuldades financeiras, mas com ações concretas baseadas nas palestras, é possível atenuar a intensidade da força da doença, Raquel.
Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Cabo Verde deram negativo as análises ao coronavírus feitas às duas turistas portuguesas em isolamento na cidade da Praia desde quarta-feira. Em entrevista à Luz, Artur Correia, diretor nacional de saúde de Cabo Verde, disse estar a aguardar os resultados das análises ao terceiro caso suspeito que se encontra na ilha de São Vicente. Entretanto, nas últimas horas, foram vários os governos europeus a anunciar o reforço das medidas para conter o surto de coronavírus. Em Espanha, 4 cidades foram colocadas em quarentena. Em Portugal, onde se registram já 78 casos confirmados, o primeiro-ministro António Costa anunciou na noite desta quinta-feira o encerramento de todas as escolas do país e limitações no funcionamento de espaços coletivos, como restaurantes, discotecas e bares. A República Checa declarou estado de emergência por 30 dias e a Eslováquia fechou as fronteiras a todos os estrangeiros. Nos Estados Unidos, entra esta sexta-feira em vigor a suspensão por 30 dias das viagens provenientes da Europa. Também a Argentina, o Peru e a Venezuela suspenderam a chegada aos seus países de voos provenientes deste continente. Os comícios eleitorais da recandidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos foram também cancelados. Nem tudo são más notícias. A China registrou hoje o número mais baixo de aparecimento de novos casos desde que iniciou a contagem diária, em janeiro, surgiram apenas mais 8 casos. O governo moçambicano anunciou a criação de um organismo para a promoção de emprego para a juventude no norte do país, uma medida que tem como objetivo evitar o recrutamento de jovens por parte dos grupos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado. Segundo o governo, a ideia é aproveitar as potencialidades desta zona, como é exemplo os recursos naturais, de modo que o desenvolvimento seja feito de forma integrada, harmoniosa e combinada. As autoridades moçambicanas têm estado a alertar para o frequente recrutamento de jovens, principalmente na província de Nampula. Em Angola, o presidente João Lourenço autorizou, entre outros, a abertura de um concurso público para a venda das participações do Estado nas empresas cervejeiras Cuca Eca em Angola. De acordo com o novo jornal O Despacho Presidencial, datado de 3 de março, autoriza ainda a abertura de concursos públicos para a privatização de várias fazendas e unidades industriais localizadas na Zona Económica Especial. O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou esta quinta-feira uma proposta do Governo para alteração da aplicação no país da Lei do Imposto sobre Valor Acrescentado. O IVA deveria ter entrado em vigor no dia 1 de março, mas uma semana antes foi aprovado em Conselho de Ministros o adiamento do diploma, alegando falta de condições técnicas para a sua aplicabilidade. Não foi comunicada ainda a nova data para a aplicação da medida.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique, onde 1.500 jovens e funcionários poderão passar a ter casa própria no âmbito do Projeto Nacional de Habitação, uma iniciativa que foi lançada pelo Governo esta quarta-feira e que é destinada a pessoas de baixa renda. Cidadãos ouvidos pela DW África se consideram que o chamado Projeto Renascer é bem-vindo, mas peca por chegar tarde. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
João Mohal é o primeiro beneficiário do projeto Renascer. Mohal vive na Manhissa, província de Maputo. Ele tinha um terreno para habitação há 5 anos, comprou material de construção, mas nunca chegou a iniciar a obra por falta de dinheiro.
Eu sou um jovem, como qualquer um pode ver, mas fora da juventude tenho despesas pessoais, pago minha faculdade, assim como outras despesas obrigatórias.
O projeto arranca em abril próximo e tem a duração de 5 anos. A construção de cada casa vai levar 10 meses. Podem beneficiar do projeto jovens e funcionários que ofiram entre 1 a 5 salários mínimos, o equivalente a valores que variam entre 54 e 270 euros. O governo vai investir numa primeira fase o correspondente a 3 milhões de euros na construção de 300 casas nas províncias de Maputo, Cabo Delgado e Nampula. Serão construídas casas evolutivas do tipo 0 a 3. As casas mais modestas do modelo urbano serão amortizadas através do pagamento de uma prestação mensal equivalente a 35 euros e a rural cerca de 20 euros. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, destacou que estas casas são
ambas pagáveis em 20 anos e com taxa de juros de 0%.
Em Moçambique, poucos jovens têm casa própria. Vivem na casa dos pais, mesmo depois de atingirem a maioridade e de constituírem família ou em casas arrendadas. Segundo Fátima Coça, residente em Maputo,
são muitos jovens, não só jovens, até pessoas adultas, até pessoas que chegam a reformar sem nunca ter tido a oportunidade de ter uma casa e que passaram por essa fase da juventude.
Amandio Matsinhe, residente em Maputo, não esconde que o salário mínimo não é suficiente para cobrir sequer as necessidades básicas.
Eu tenho 28 anos de trabalho, vivo com os meus pais. Ter uma casa hoje está mais ligado com uma questão de realização pessoal.
Para o economista Nelson Maximiano, atingir este grupo social permitirá que os jovens saiam em parte da própria armadilha da pobreza.
Vamos ter pessoas com menor capacidade financeira, mas adquirirem casas lhes permitirá ter um nível de vida bastante maior.
Segundo João Machatine, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
o nosso governo assume a habitação como condição fundamental para a coesão e eliminação das assimetrias sociais, fatores importantes para a consolidação da paz.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou ontem, por unanimidade, a extensão do mandato da sua missão de paz no Sudão do Sul por mais um ano. Ou seja, permanecerão no país até 15 de março de 2021 cerca de 17 mil soldados e 2 mil polícias. Esta é uma decisão que surge no momento em que o presidente do país, Salva Kiir, e o principal opositor, Riek Machar, assumem o poder num governo de união nacional. Alemanha, França, Irlanda, Finlândia, Portugal, Luxemburgo e Croácia concordaram em receber 1.600 crianças e adolescentes que se encontram nos vários campos de refugiados sobrelotados na Grécia. O anúncio foi feito pela União Europeia, que em paralelo levará a cabo um programa de voluntário de migrantes aos seus países de origem. O organismo está a oferecer 2 mil euros aos migrantes que queiram regressar às suas casas. Dados divulgados pela Grécia dão conta de que existem cerca de 43 mil migrantes espalhados pelas suas várias ilhas, um número muito acima da capacidade do país, fixada em 6 mil migrantes. Os Estados Unidos lançaram esta quinta-feira ataques a postos da milícia xiita Kataib Hezbollah no Iraque. O ataque surge em resposta a uma ação contra as instalações militares das forças da coligação, que matou dois soldados norte-americanos e um britânico na quarta-feira. A informação foi avançada pelo Pentágono.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se considera que a África está preparada para um possível surto de coronavírus. Márcio, temos mais opiniões?
Temos sim, Raquel. Mungwambi diz que se os países da primeira linha têm enfrentado graves problemas em lidar com a pandemia, ele não acredita que a África se dê bem. A situação está grave, uma vez que Moçambique faz fronteira com a África do Sul, com casos já confirmados. Cristóvão Sérgio Coça é otimista. Pessoal, vai dar tudo certo, essa doença em breve vai ficar para a história. Se não tivermos fé, não vamos vencer. Vi aqui na DW que a chanceler Angela Merkel previa a morte de pouco mais de 70% da população mundial. A informação não é bem essa. Ela previa, de repente, um perigo a 70% da população mundial. Nós não devemos acreditar só nas palavras dos seres humanos, segundo Cristóvão Sérgio Coça. Alberto Batista, em Xoxoma, acha que a África está preparada. O único instrumento são orações, ébola, zika. Onde foram que começaram, diz ele aqui. O David Mungiani diz que, em particular, Moçambique está preparado. Eu confio no meu país e conheço. Nemani Selemani diz, nós, os moçambicanos, temos capacidade de nada. Só será catástrofe. Ouvinte que se identifica como lendário Bobzi diz que, de fato, a África não está preparada para o surto de Covid-19. Para o sistema precário de saúde que possuímos, eu diria que estamos preparados para uma retaliação em grande escala. É a opinião do ouvinte lendário Bopsi, Raquel.
Obrigado, Márcio. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, aceda à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós regressamos mais logo. Desejo agora um ótimo fim de semana.